Adoelton.
Meu registro aqui é também desse momento importante, e me somo aqui, meu presidente, tá certo? Essa homenagem, homenageando Vossa Excelência, homenagear todos os lutadores pela igualdade racial no Brasil e no mundo. Meu querido Lindenberg,
senador Wellington,
eu ouço com o maior prazer e o povo brasileiro.
Quero tirar
também
muito do seu tempo, vou fazer um pronunciamento daqui a pouco, depois do senador Randolfo, sobre esse Dia Internacional da Síndrome de Down, mas devo dizer que Vossa Excelência tem muito a nos ensinar. Vossa Excelência é pai de uma criança com autismo, vive com muita intensidade esse seu amor pelo seu filho, e Vossa Excelência, em todos os encontros que eu tenho participado, vosso estado, Piauí, é considerado um exemplo de estado em aplicação de políticas públicas ligadas à pessoa com deficiência. Então, nós que estamos aqui começando um trabalho, quero estar à frente de uma comissão que Vossa Excelência vai participar. Já estamos querendo marcar uma ida ao Piauí. Participei da última reunião do CONAD. E todo mundo, quando falava no Piauí, falava como um exemplo, como uma referência. Então, eu que vou falar daqui a pouco sobre esse dia, não podia deixar isso passar em branco. Vossa Excelência, e aqui me encanta, deixa eu confessar uma coisa aqui. Me impressiona que cada um de nós aqui somos senadores, sou senador pelo Rio de Janeiro, cada um tem seu estado, mas me impressiona a paixão que Vossa Excelência fala pelas políticas públicas do vosso governo no Piauí. De como Vossa Excelência fala com o olho brilhando daquilo que ajuda a melhorar a vida das pessoas. E não é por outra questão que Vossa Excelência escolheu como prioridade do seu mandato a atuação na Comissão de Assuntos Sociais, na Comissão de Direitos Humanos. Eu tenho muito orgulho, e digo isso aqui de coração, de fazer parte da bancada de senadores do PT com Vossa Excelência.
Eu que agradeço. Digo apenas a Vossa Excelência que Vossa Excelência não precisa de aprender nada comigo. Vossa Excelência tem uma grande professora em casa, que é a Beatriz. Lhe garanto que muito do que aprendi mudou muito a minha vida a presença da Daniele. A Daniele, que é minha filha hoje com 13 anos, né, não fala, não tem diferenciação de risco. Mas veja, o que é, quer dizer, quem vivencia com uma criança portadora de alguma deficiência, ou um adulto, aprende todo dia, todo instante. Muitas vezes as pessoas não sabem o que é comemorar ver uma pessoa dessa levar uma colher com comida na boca, sabe, sozinha, sem precisar de ninguém. Levar um copo d'água à boca, ou saber fazer algum sinal que você já identifica que está ligado a algum desejo, a alguma coisa, a alguma necessidade. Então, são essas coisas que transformam a gente. E eu acho que é em nome disso, eu acho que nós que tivemos o privilégio, além de ser parlamentar, o privilégio de conviver com essas pessoas, eu acho que temos a obrigação de espalhar isso pelo Brasil. E tenho certeza que vamos estar juntos aqui nesse trabalho. Eu quero, assim, dizer que conseguimos ali desenvolver atividades voltadas para o diagnóstico, para o tratamento e o apoio às famílias, e isso é importante, e tudo com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dessa parte da população piauiense. O Dia Internacional da Síndrome de Down é celebrado desde 2006. No Brasil ainda não foram divulgados dados referentes recentes do IBGE, mas sabe-se que nascem por ano cerca de 8 mil bebês com síndrome de Down. Os brasileiros portadores da síndrome devem passar da casa dos 20 milhões. Aliás, hoje o Romário lembrava que de cada 800 bebês, normalmente tem um, não é, com síndrome de Down. Já avançamos muito, mas ainda falta muito para que os portadores de síndromes e suas famílias tenham uma vida com mais facilidade. Vencer o preconceito, espalhar o conhecimento e integrar cada vez mais todas as pessoas. Isso que o Randolfo colocava aqui é a essência. Ou seja, na verdade, muitas vezes, nós é que temos que perceber que nos sentimos diferentes, tá certo? E, além de tudo, ter as condições de cada vez mais, né, ter o país preparado para isso. Faltam além de pessoas com a devida qualificação, equipamentos ainda para muitas escolas, adaptações em locais públicos, unidades de saúde, enfim, e temos que lutar. Precisamos lutar para mudar a nossa cultura. Eu quero, assim, senhora presidente, dizer aqui o que disse no começo. Eu acho que o que mais precisamos neste momento é vencer o preconceito. Eu acho que essa é a palavra-chave. Eu queria ainda, além de tratar desse tema, fazer um outro registro importante, bem rapidamente. Hoje também eu vivenciei um dia também importante, na mesma linha, na área da educação. Gostaria de tratar aqui sobre o reconhecimento do trabalho que é feito em uma escola do Piauí, a escola Casa Meio Norte, como é chamada por todos nós em Teresina. Nesta segunda-feira, a presidente Dilma Rousseff presidiu, ao lado do ministro da Educação, Fernando Haddad, a cerimônia de outorga da Ordem Nacional do Mérito. Esta cerimônia, 11 educadoras brasileiras que se destacaram por sua história ligada à educação. Dentre essas educadoras homenageadas, tivemos a alegria de ver o Piauí ser representado por duas professoras extraordinárias da Escola Casa Meio Norte, a professora Osana Santos Moraes e a professora Rutineia Lima Costa. O trabalho dessas educadoras foi fundamental para transformar um exemplo a ser seguido, a iniciativa de transformar uma escola com infraestrutura precária, uma instituição na periferia de uma cidade como Teresina, numa referência de ensino para todo o país. A condecoração da Ordem Nacional do Mérito representa o reconhecimento do trabalho que é desenvolvido por essas educadoras há 10 anos na Vila Cidade Leste, bairro da periferia de Teresina. A Escola Casa Meio Norte, senhora presidente, se destacou como um projeto social educativo que tem levado mudanças positivas para toda a comunidade da Vila Cidade Leste. Moradora de uma comunidade com condições sociais precárias, vindos em muitos casos de famílias desestruturadas, as crianças encontram na escola uma cultura de paz. A direção acredita que esse é o fator principal que mantém o índice zero de evasão escolar desde 2002. Osana Moraes destaca que a escola é pública e que cada menino e cada menina são o patrão e a patroa da escola. Nosso compromisso, diz ela, é mais do que educação formal, é uma missão. O ponto de chegada dessa missão, segundo Osana, é o resgate da cidadania, é o senso de responsabilidade, o respeito e a paz. A escola, meu querido Lindenberg, possui 900 alunos e alunas e é referência nacional no quesito qualidade do ensino. Tem um índice do IDEB, não é? Tem avaliação nas provas típicas de primeiro mundo. Possui turmas do primeiro ano do ensino fundamental ao segundo ano do ensino médio. A parte do ensino fundamental pelo município, a parte do ensino médio pelo Estado. É, portanto, uma escola municipal e estadual que atua em parceria com o Sistema Meio Norte de Rádio e Televisão, uma empresa que aceitou fazer esse desafio. A Escola Pública Casa Meio Norte desenvolve, além das atividades curriculares exigidas pelo Ministério da Educação, inúmeras ações paradidáticas por meio do projeto de arte e educação. Os alunos participam no contraturno de aulas de balé, flauta e violino. Além disso, ainda há o coral formado pelas vozes dos pequenos, porém talentosos, estudantes da escola. Todos os profissionais estão empenhados em transformar as crianças que estudam na Escola Municipal e Estadual Casa Meio Norte. Todos os profissionais estão empenhados em transformar as crianças que estudam na Escola Municipal e Estadual Casa Meio Norte em pessoas de bem, conhecedoras de seus direitos e deveres perante a sociedade. A escola tem um dos melhores índices de desenvolvimento da educação do Brasil. Destaca-se também por ser onde mais as crianças leem livros. Veja só, meu querido Randolfo, nessa escola, eles leem, cada estudante, cerca de 20 a 30 livros por mês. De 20 a 30 livros por mês. É claro, são livros infantis, menores, mas isso mostra um ponto importante. Como um dever perante a sociedade. A escola tem um dos melhores A escola é considerada pelo Ministério da Educação como um exemplo de boa prática pedagógica. Fundada em 2000, o diferencial é que seus alunos não são avaliados por provas, mas por atividades diárias em sala de aula, com correção por eles mesmos. Também não há recuperação, mas há reconstrução de habilidade. A escola pública, estou concluindo, Casa Meio Norte, é mantida com recursos da Prefeitura Municipal de Teresina, do Governo do Estado do Piauí e do Grupo Empresarial Meio Norte. Quero parabenizar, portanto, daqui, senhora presidente, todos os professores, funcionários e alunos, em nome da aluna, da professora Osana Irrutineia, que foi homenageada pela presidente Dilma, e todos os alunos e seus pais que ajudam nesse maravilhoso trabalho, e especialmente o senhor Paulo Guimarães, empresário, que por acreditar e ajudar a financiar essa escola, também ganhou essa grande experiência. Espero que consigamos levar esse ótimo parâmetro para todas as escolas do meu estado e para todas as escolas do Brasil. Se uma escola pública da periferia de Teresina, no Piauí, pode alcançar a qualidade de uma escola de um país desenvolvido, qualquer outra escola em